E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte aí continuar o nosso estudo de responsabilidade civil do Estado. Ó, presta bem atenção. Nós temos três teorias que regem a responsabilidade civil do Estado aqui no direito brasileiro. A do risco administrativo, que é a regra geral, a gente já estudou, fala da responsabilidade objetiva, admite excludente, admite atenuantes. Tem a do risco integral, que é aquela faca na caveira. É aquela que não admite excludentes nem atenuantes e também trata da objetiva, que é para exceções, tipo acidentes nucleares, danos ambientais, por aí vai. E tem a teoria aplicada em caso de omissão, que é a da culpa administrativa, que como regra é subjetiva. Então veja bem, quando a questão não fala muito para ti ali qual que é a teoria, tal, você vai na regra geral, você vai na do risco administrativo, que é a objetiva. Só que aí, das duas, uma. A banca pode usar o nome da teoria aqui, que é o que a gente vai começar agora, ou ela fala omissão, ou ela pode até narrar uma conduta omissiva. Aí se liga que nesses casos, a regra é que não é a teoria do risco administrativo. Aí a gente começa a cair nas exceções dentro aqui da teoria da culpa administrativa. Vamos colocar na tela, que fica bem mais fácil entender? Então vem comigo, ó. Anota aí comigo o que que a gente vai começar agora, ó. Vem cá. Vem cá. Nós vamos falar agora dessa teoria aqui, ó. Nós vamos trocar uma ideia agora acerca dessa teoria aqui, ó. É a teoria da culpa administrativa. É a teoria. Ela tem três nomezinhos que pode vir aí na sua prova. É a teoria da culpa administrativa. Também pode ser chamada da teoria da culpa do serviço ou teoria da falha do serviço. Então ela pode falar para ti falha do serviço ou culpa do serviço. E tem também um outro nomezinho, que é a teoria da culpa anônima. Olha só, quantos nomes você pode encontrar aí para fazer referência a essa teoria? Bem de boa, ó. Nesse caso aqui, nós estamos falando de uma teoria que é aplicada em caso de omissões estatais. Então vamos lá, vamos colocar aqui o primeiro detalhezinho que nós temos aqui, ó. Olha só, essa teoria é aplicada em caso de, agora vem o ponto importante, ó, omissões estatais. Essa teoria, então, é aplicada quando nós temos uma omissão, quando o Estado é omisso, quando o Estado deixou de fazer alguma coisa e deveria ter feito. Essa teoria aqui, como regra, anota tudo aí que eu vou te bater a explicação, viu? Primeiro anota o resuminho. Essa teoria, como regra, é regida pela responsabilidade subjetiva. Ela, como regra, é regida pela responsabilidade subjetiva. Você vai entender como funciona aqui. Ó, nesse caso, como nós temos a responsabilidade subjetiva, o terceiro que quiser uma indenização, ele não comprova apenas a conduta, o dano e o nexo causal. Ele também, nessa teoria, ó, ele deve comprovar, para ser responsabilizado, ele deve comprovar que houve uma falha no serviço. Copia tudo que eu vou te explicar isso aqui com um exemplozinho, inclusive. Mas eu preciso que você copie esses termos. Uma falha no serviço. Ele precisa provar que houve uma negligência estatal. Ele precisa comprovar que a mera atuação regular da administração pública, a atuação regular dela, ela não precisaria ter feito nada extraordinário. Atuação normal dela. Que a atuação normal dela, que a mera atuação regular teria evitado o dano. Que a atuação regular da administração pública teria sido suficiente para evitar o dano.
teria evitado
o dano. Beleza. Agora a gente tem aí os pontos mais importantes do que diz essa teoria. E a gente vai aprofundar ela. Mas vamos para a primeira parte. Vai lá. É o seguinte. Essa teoria que a gente está conversando, ela não fala da ação. Ela não está falando de condutas comissivas. Porque, ó, conduta comissiva é ação. Ela está falando de omissão. Omissão estatal. O Estado não estava lá. O Estado não prestou o serviço que ele deveria. Nessa situação, a gente tem a responsabilidade subjetiva. Como assim, professor? Não basta provar a conduta, que no caso é a omissão. A omissão, o dano e o nexo causal. Deve ser provado uma falha no serviço. O serviço falhou. Deve ser comprovado que a administração pública foi negligente. Que nesse caso, se ela tivesse atuado normalmente, se ela tivesse feito o que ela normalmente faz no dia a dia, meu dano não teria ocorrido. Então cuidado que aqui não é para ação. O Estado não fez, ele deixou de fazer. Quando nós temos uma ação, nós temos o Estado fazendo alguma coisa, e esse fazer, essa ação, essa conduta comissiva gerar um dano, é a responsabilidade objetiva, é uma outra história. Aqui é quando o Estado não faz. É quando o serviço falha. Olha o nome aí, ó. Olha o nome dela. Teoria da culpa administrativa. Da culpa do serviço ou da falha do serviço. O serviço foi deficiente. O serviço não teve. Nós temos aqui um caso em que o Estado deveria ter que fazer algo, mas ele não fez. Só que veja bem, não é possível que o Estado também seja responsável por tudo no mundo. Nós estamos falando de situações em que a atuação regular do Estado seria suficiente para evitar o dano. E o Estado não estava lá, ele foi negligente, o serviço falhou, ou ele deveria ter feito aquilo. Por exemplo, eu estou numa rua de madrugada, num lugar bem deserto, e eu sou assaltado. Cara, como que eu processo o Estado? O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ah, imagina, por exemplo, que deu uma enchente aí. Isso aí, entre caso fortuito e força maior. Então, há situações em que a gente não pode responsabilizar o Estado. Nós temos que analisar o seguinte, o Estado deveria ter feito alguma coisa, ele não fez, e esse não fazer que me gerou um dano. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, que precisa ter uma negligência estatal. Você tem que procurar esses termos aqui, ou pelo menos a banca narrar no exemplo esses termos. Vai lá, termina de copiar. Olha só, são casos em que o Estado falhou. São casos em que o Estado foi negligente. Situações que, se ele tivesse atuado regularmente, o dano teria sido evitado. Então vai, copia ou bate o print aí que eu já vou trocar a tela. Eu já vou trocar a tela. A gente vai pegar mais algumas explicaçõezinhas e aí nós vamos aos exemplos. Porque tem uma parte bem importante aqui. Uma parte bem importante. Vamos lá. Olha só. Por que que chama a teoria da culpa anônima? Por que que ela também pode ser chamada de teoria da culpa anônima? Porque é o seguinte, não é preciso individualizar o agente público responsável pelo dano. Olha só, nesse tipo de responsabilização, o terceiro prejudicado que vai entrar com ação de indenização, ele não precisa individualizar, não precisa individualizar o agente responsável pelo dano. Ele não precisa individualizar o agente responsável pelo dano. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem saber quem foi esse agente. Saber quem foi esse agente é problema da administração pública para ela utilizar uma eventual ação regressiva. Agora, o terceiro prejudicado que sofreu aquele dano, que quer ser indenizado, ele não precisa saber quem foi, não. Ele não precisa, não. Por exemplo, teve uma rua que tem um buraco nela e não foi feito o recapeamento. ah, eu vou ter que ir lá descobrir quem era o responsável e tal. Cara, não, se tem um buraco na rua lá e não foi feito o recapeamento desse buraco numa via pública, movimentada, é um lugar ali que já faz tempo que está aquele buraco, isso aí é treta do município, entendeu? No exemplo aqui, se for na cidade, é o município. O agente público responsável não é problema meu, não. O município que vai atrás de ver quem é o responsável para depois utilizar a regressiva. Nesse caso, eu não tenho que saber quem é o agente responsável pelo dano. Eu vou ter que ver, ah, será que foi o secretário de obras? Ah, será que foi ali o chefe do setor? Será que foi o cara que cuida ali da logística? Cara, problema não é meu, não. Meu problema é o seguinte, eu caí com o carro no buraco, o município não tapou o buraco, ele foi omisso. O buraco está lá faz tempo. Já ligaram na prefeitura e falaram que tinha um buraco. Se não arrumou, problema não é meu. Então, cuidado, que saber quem foi o agente responsável pelo dano não é necessário. Muitas vezes, sequer é possível saber quem foi esse responsável. Quem tem que saber quem é o responsável pelo dano é a administração pública. Ela tem que saber quem é o responsável para depois entrar com a regressiva. Mas aí é problema dela. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Quando a gente fala aqui dessa teoria, nós temos que tomar um cuidado bastante importante. Por quê? Porque nós precisamos analisar o seguinte. Quando for uma questãozinha que traz um exemplo, olha só. É preciso analisar na questão. Você precisa analisar na questão. Se ocorreu. Você precisa analisar na questão se ocorreu. Primeiro, se o que ocorreu ali foi caso fortuito e força maior, ou se a situação narrada pela banca foi uma situação em que houve negligência estatal. Muitas vezes, a questão narra um caso concreto. Ela vai contar uma historinha. E você precisa inferir dessa historinha se foi caso fortuito ou força maior ou negligência estatal. Se por acaso você verificar, ah, não, foi caso fortuito ou força maior, nessa situação não há responsabilização. Nessa situação, se por acaso o que aconteceu ali foi caso fortuito ou força maior, é um caso em que não há responsabilidade estatal. Contudo, se ficar evidente na questão que o que ocorreu foi negligência estatal, opa, aí nesse caso o Estado responde. Nesse caso, existe o dever estatal de indenizar. Olha só, deixa eu colocar alguns exemplos aqui e a gente vai falando desses exemplos e com base neles nós vamos extraindo o que aconteceu. Olha o primeiro exemplo, ó. Um buraco na pista. Vamos trabalhar alguns exemplos, vamos começar por esse primeiro. Buraco na pista. Mas termina de copiar, que eu preciso que você preste atenção em mim agora. Vai lá, copia bem rapidinho, bate o print, porque eu preciso que você preste atenção na explicação. Então vai, pega rapidinho aí. Primeira coisa que nós vimos então, é a culpa anônima. Não precisa provar ali quem foi o agente responsável pelo dano. Sei lá, problema não é meu, problema da administração pública. Só que quando vem uma questão narrando um caso concreto, o que é muito comum nesse tipo de questão. A banca conta uma história. Ela vai narrando uma situação para você. Ai, que o fulano aconteceu assim, assado, blá, blá, blá. Ela vai falando. E é uma situação em que alguém sofreu um dano porque não teve uma prestação estatal. Que o Estado não fez algo. Só que aí o bizu é você analisar se aquela situação configura caso fortuito, força maior, caso em que não tem responsabilidade estatal, ou se o Estado foi omisso de forma negligente. Se é uma situação de negligência estatal, aí sim, o Estado vai ter que indenizar. Beleza? Vai lá, 5 segundos para você copiar e eu bater o print. Olha o primeiro exemplo que é o buraco na pista. Porque agora é o seguinte, ó. Você pegar a canetinha, vai deixar ela quietinha e vai escutar o que o tio vai falar para você. Porque aqui não é só decoreba, não. É entender. Aqui realmente tem que ter uma, sabe, pegar uma certa manha. Mas é fácil, ó. Vamos lá. Vamos para os exemplos. Buraco na pista. Deixa eu te contar uma história. Imagine que eu estou com meu carro na BR. De repente, cai uma chuva muito forte, mas muito forte. Uma chuva anormalmente forte. Nem é esperada. E essa chuva tá tão forte que ela infiltra assim, ela faz uma sabe, faz aquela correntezazinha do lado ali e arranca um pedaço do asfalto, deixa um buraco ali no asfalto, e eu tô vindo com o meu carro nesse momento, caí no buraco, quebrei a roda do carro. Ô louco, caso fortuito, força maior, não tem responsabilidade estatal aqui. Isso aqui foi um evento da natureza, um evento imprevisível, um evento inevitável. Em algum momento eu falei que o asfalto tava em má condições? Nada, eu não disse nada, então você não presume. O que eu acabei de narrar aqui? Caso fortuito, força maior. Então, quando a gente tem ali um dano causado pela chuva, tal, tipo, aí ficou esse buraco, caso fortuito, força maior. Ah, mas espera aí. Mesmo exemplo, uma pequena mudança. Eu digo que esse buraco que eu fui lá e caí, ele tá lá tem 3 semanas. Ô, louco, velho, deixar um buraco na pista, numa BR, 3 semanas, buraco grande, aí é negligência estatal, aí o Estado vai pagar a roda do meu carro, aí ele tem que pagar sim, é só entrar com ação. Eu preciso provar quem foi o agente público que foi responsável por ter aquele buraco lá? Não precisa provar não. Tem um buraco lá, eu provo lá o buraco, tira a foto do buraco, entra com ação, entendeu? Vai lá, faz o orçamento da roda do carro e pronto, já tem já conduta, né, no caso a omissão, o nexo causal ali, o dano, já era. Só que ali eu provei a negligência estatal no seguinte, que aquele buraco já está lá tem um certo tempo, que a administração pública não tampou o buraco, que estava um tempo limpo, porque se estivesse chovendo ainda não tinha como tapar o buraco, né? Então eu provo que o Estado foi negligente. Acabou, ele vai ter que indenizar. Então você toma cuidado como a banca narra a questão para você. Se ela fala assim, ah, um dano que a enchente causou tal. Cara, caso fortuito, força maior. Agora, se o Estado for negligente, ele responde. Quer ver? Vamos pôr mais um exemplo ali. Vamos colocar mais um exemplo, ó. Vamos imaginar que a chuva derruba um poste ou derruba uma árvore. Vamos imaginar que a chuva derruba uma árvore. Imagina aí, meu carro está parado na via pública, aí dá aquela chuva, dá aquela ventania. Algumas cidades isso acontece pra caramba. Onde eu moro, Cascavel, Paraná, nossa, rapaz do céu, às vezes dá uma ventaninha aqui que você vai ver lá, tem um monte de árvore caída pra cidade inteira. Aí dá uma chuva dessa aí, um vento muito forte, derruba aquela árvore em cima do meu carro. A árvore que estava em via pública, tá? Na calçada, em cima do meu carro, acabou com o meu carro. Olha, como regra, isso aí é caso fortuito, força maior. Reparou? Que tipo, é um evento da natureza, é um evento imprevisível, caso fortuito, força maior. Ah, mas espera aí, quando a banca quer jogar um pouco mais para você, ela vai falar assim, ó, que era uma árvore muito velha, que já demonstrava que estava para cair, que a pessoa ligou no município informando, cara, aí tá lá na cara que é negligência estatal. Então a banca fala para você que a árvore já estava com mostras de que iria despencar, que entraram em contato com o município, avisaram, ninguém fez nada. Mas aí é lógico que foi negligência estatal. Então você repara que você não tem que presumir a banca das informações. Se ela fala simplesmente, deu um vento muito louco, derrubou a árvore no carro, azar, caso fortuito, força maior. Só que ela narra a situação negligente. A mesma coisa uma enchente. Tipo assim, deu uma enchente lá na cidade, causou um dano e tal. Caso fortuito, força maior, velho. Paciência. Coisa da natureza. A gente tá, o mundo tem dessas. Mas aí a banca conta assim, ó, que havia um sistema de escoamento de água e a prefeitura não fez a manutenção. Ela deixou acumular lixo no local e isso fez com que a água transbordasse. Lógico que aí é negligência estatal. Então você reparou? Sem que às vezes analisar um pouquinho enunciado, olha um outro que é o mais cobrado em prova, que eu deixei por último, ó, o mais importante para a prova. É esse aqui. É quando nós temos danos causados. É quando nós temos danos causados por multidões. É quando nós temos danos causados por multidões. Beleza? Beleza. Danos causados por multidões. Ah, tem uma galera lá fazendo uma passeata. Essa galera se empolgou, foi lá e começou a fazer um quebra-quebra. Tem dessas, às vezes acontece, tá errado, mas acontece. Olha, quando são danos causados por multidões, como regra, não há que se falar em responsabilidade estatal. Quando nós temos um dano que uma multidão causou, a regra é que a gente está ali, na excludente, caso fortuito, força maior, um evento humano, porém imprevisível, ou até mesmo previsível, era inevitável. Então são casos que não tinha como o Estado evitar. Falou para você assim, ó, veio e falou assim, ó, danos causados por multidões, pá, mais nada, caso fortuito, força maior. Caso fortuito, força maior. Só que quando é uma omissão negligente, a banca te dá elementos. Ela vai falar que o Estado não foi ao local. Ou narra que, por exemplo, juntou uma galerinha ali para fazer uma passeata. Aí um comerciante do local ligou lá e falou para a polícia, ó, o pessoal está se juntando aqui para fazer uma passeata, eles estão com mostras de hostilidade, ou seja, eles estão com jeito de quem vai fazer merda. E a polícia nem vai no local. Ô, cara, aí o Estado foi negligente. Então tem que tomar cuidado, porque você reparou que são todas situações que eu narrei para ti, que como regra é caso fortuito e força maior. Essa é a regra. Só que aí, depois a banca, no caso dos exemplos que a gente jogou aqui também, pode jogar alguns elementos que configurem a negligência estatal. Então fica bem de olho que não é difícil, é algo fácil. Só que são questões que têm um certo cunho interpretativo e não são difíceis mesmo, tá? É só você ficar ligado aí. Porque eu falei, não é decoreba. Tipo assim, ah, tá lá, danos por multidões, caso fortuito, força maior. Depende. Nós temos que analisar se o Estado foi negligente. Se for o caso, ele vai ter que indenizar as pessoas que foram prejudicadas. Muito bem. Então, vai lá. Termina de copiar aí que nós vamos trocar. Porque até aqui, nós vimos a regra. Ô, professor, nesses casos aí que você estava narrando, o que a pessoa deve comprovar? Nesses casos aí que eu estava narrando, a pessoa tem que comprovar o seguinte, que houve uma omissão estatal, que no caso é a conduta, beleza? Uma conduta omissiva. Então, nessas situações, tem que ter omissão estatal. Tem que ter o dano e o nexo de causalidade entre essa conduta e esse dano, beleza? Beleza. Mas tem um ponto. Você ou a pessoa que foi prejudicada tem que comprovar que foi uma omissão negligente. Quer ver como funciona? Vem comigo. Ó, vem comigo. Funciona assim, ó. É bem facinho. Então, aqui, na teoria que nós estamos analisando, ó, que é a teoria da culpa administrativa, da culpa do serviço, da falha do serviço, é o que a gente está analisando, tá? Funciona assim. Aqui nós temos uma omissão estatal. E aqui nós temos um dano. Nós sabemos que para que exista responsabilidade, tem que ter o nexo de causalidade ou o nexo causal entre essa conduta e esse dano. Beleza até aqui? Tá, professor, até aqui tá beleza. Mas olha um detalhe. Nós sabemos que na teoria da culpa administrativa, a responsabilidade do Estado, ela é subjetiva. Nós sabemos que ela é subjetiva. Ou seja, não basta provar apenas a omissão. Nós precisamos provar que essa omissão aqui, geradora do dano, que essa omissão causadora do dano, é decorrente de uma negligência estatal. Nós temos que comprovar que teve essa culpa do Estado, por assim dizer. Então não basta provar a omissão, tem que comprovar que foi uma omissão negligente. Comprovar que a atuação regular do Estado seria suficiente para evitar o dano. Então, cuidado, que nesse caso, como é a responsabilidade subjetiva, não é apenas a conduta, que no caso é a omissão. Tem que comprovar que essa conduta foi uma omissão negligente. Comprovar que a atuação do Estado teria evitado o dano. Então, é um pouquinho mais difícil aqui do que na teoria da responsabilidade objetiva. Que no objetivo não tem que comprovar nada disso não tem que comprovar dolo, culpa, nada, prova lá, conduta, dano, nexo causal. Aqui não, tem que provar essa negligência, beleza? Beleza. Ô professor, mas aí tem um detalhe, como que eu vou adivinhar? Não, você não tem que adivinhar, você não precisa adivinhar. Quando a banca vai falando da regra geral, falando de forma genérica, você vai na regra geral, responsabilidade objetiva. Para lá cobrar de você essa teoria aqui, vai ser das duas uma. Primeiro, ela vai falar para você na teoria da culpa administrativa, na teoria da culpa anônima, ela usa o nome da teoria. Ou ela vai narrar uma situação omissiva. Ela fala para você que houve omissão, ou às vezes ela nem fala que houve omissão. Ela narra uma conduta em que o Estado foi omisso e você precisa extrair isso da narrativa. Beleza? Bem tranquilo, né? É sim, professor. Essa é a regra. Vamos agora às exceções. Vai lá. Termina de copiar agora, e agora nós vamos para as exceções. Olha só, essa é a regrinha, agora vamos analisar algumas exceções. Como assim, Thalios, exceções? Nós vamos analisar algumas situações em que, mesmo na omissão, a responsabilidade será objetiva. Alguns casos em que, mesmo sendo uma situação de omissão estatal, mesmo sendo uma situação de omissão estatal, nós teremos a responsabilidade objetiva do Estado. Ó, veja bem, são casos que o Estado foi omisso, mas ainda assim nós temos a aplicação da responsabilidade objetiva. Beleza? Beleza, então nós temos casos que o Estado foi omisso, mas mesmo sendo omisso, nós temos aqui a responsabilidade objetiva. Vamos ver que situações são essas. Primeira dessas situações é quando nós temos casos em que há coisas ou pessoas sob custódia do Estado. Coisas ou pessoas que estão sob custódia do Estado. Nessa situação em que há coisas ou pessoas sob a custódia do Estado, o Estado tem um dever de proteção. O Estado possui um dever de proteção. Aqui o Estado está na posição de garante. O Estado, como garante ou como garantidor. Então, são situações que o Estado tem a obrigação de assegurar a integridade física, moral, de pessoas que estão sob a sua custódia, ou mesmo de coisas. Vamos colocar um exemplo? Vou colocar um exemplo, e eu não vou pôr um exemplo, vou pôr o exemplo, tá? O exemplo que é o mais comum usar-se em prova que a gente encontra aqui, ó. O detento preso. O detento preso. O preso está sob a custódia estatal. Então o Estado tem o dever de assegurar a integridade aqui do beleza. Se por acaso esse detento
sofrer lesões, se por acaso alguém cometer homicídio contra ele, ele for então assassinado na cadeia, ele for assassinado na cadeia, e olha só, mesmo em caso, como regra, de suicídio, o Estado vai ser responsabilizado de forma objetiva.
Ah, mas por que que está protegendo o detento e tal? Veja bem, são as regras jurídicas. Como a pessoa está presa, não estou defendendo não, tá? É como funciona. Muitas vezes o pessoal critica, mas não importa, você tem que entender como está na teoria para colocar na sua prova. Quando a pessoa está presa, ela está sob a custódia do Estado. O Estado tem o dever de garantir a integridade dessa pessoa, porque ele está lá preso, privado da liberdade. Então, quando um preso vai lá e fura o outro, quando um preso machuca o outro, mata o outro, ou até quando o cara comete suicídio, a regra é que tem a responsabilidade do Estado de forma objetiva. Não precisa nem provar que o Estado foi negligente, ai, que o Estado não colocou guardas suficiente, que o Estado não utilizou, não precisa. Então, quando pega um preso, pega, por exemplo, o estuprador, o famoso Duque. Por que que não pega e joga ele lá na ala geral? Por quê? Porque os caras vão matar ele. É bom que mate e tal. Pois é, só que aí vai ter que pagar a indenização para a família. Não é legal pagar a indenização. E não é para isso que colocou lá também, né? Vamos combinar, a gente joga de acordo com as regras do jogo. Que quem não joga de acordo com as regras do jogo é bandido. Bandido que não segue as regras, nós temos que seguir as regras, senão vira barbárie. E aí, cara, joga ele lá no meio e vai cuidar dele, não por amor e por carinho. Por quê? Porque se ele morrer, vai ter que pagar uma indenização. Quando tem revolta em presídio aí, os presos se matam, a família daqueles que morreram lá, se entrar com uma ação, uma chance enorme de ganhar ação, uma chance enorme, com a certeza. Por quê? Porque vai pelo objetivo. Então tem que tomar cuidado. Mas não é só para o preso. A mesma regra vale, por exemplo, para uma criança que está em uma escola municipal. É a mesma regra. Ah, aí você vê com outros olhos. Então, você pega aí o cara, que, o doente mental que está em um, internado em um hospital psiquiátrico. O doido que está lá no hospício. A mesma coisa. Às vezes o cara é doido, tá lá no hospício, né? Não tá espontaneamente, não. Ele tá, entre aspas, né? Preso, internado lá no hospício público, lá no hospital público, psiquiátrico. Mesma coisa, mesma regra. O Estado tem que assegurar a integridade física dele. Então, se o doido vai lá e se machuca, o Estado pode ter que indenizar. O Estado pode ter que indenizar de forma objetiva. Então, cuidado que quando a gente fala aqui de omissões estatais, a regra é que ela é subjetiva. Tem que comprovar uma negligência estatal, comprovar que houve uma falha no serviço. Aqui, para o detento, não. Se o detento sofre lesões, se um mata o outro, até se ele comete suicídio, não precisa provar que houve uma falha no serviço. Prova o quê? O dano, a omissão estatal, porque se ele sofreu ali foi omisso, o dano, nexo causalidade e pronto. Tem que indenizar a família. Então, cuidado com essas exceções também, tá? Que são bem cobradas em prova. Normalmente, em prova, a banca fala do preso, fala do detento. Só que a mesma regra se aplicaria para o doente mental que está em um hospital psiquiátrico, público, lógico. A mesma regra se aplicaria para uma criança que está em uma escola municipal. As mesmas coisas. Outro caso aí. É, quando você tem um veículo, por exemplo, e esse veículo está lá no pátio. Cara, o seu veículo está sob a custódia do Estado. Se o seu veículo sofrer danos, você não precisa provar que o Estado foi negligente e tal. Você vai ter que ir lá mostrar os danos. O nexo de causalidade com a omissão do Estado em preservar teu bem. E é muito comum que empate e tal estrague veículos, por aí o carro fica aberto na chuva e tal. O Estado pode ser responsabilizado, porque ele está na posição de garante. Então são casos que o Estado responde objetivamente, mesmo na omissão. Beleza? Beleza. Essa aqui é a jurisprudência comunsaça em prova, algo que é bastante comum. Ó, um outro ponto. Uma outra situação em que nós também temos a responsabilidade objetiva, ainda que na omissão. Essa aqui é uma jurisprudência bem menos cobrada, mas vale a pena colocar ela aí também. É caso de atendimento hospitalar
deficiente. É caso de atendimento hospitalar deficiente.
Ó, cuidado, que atendimento hospitalar deficiente é quando a pessoa vai lá, ela não é atendida, ou faltou material, ou faltou maca, ou faltou médico. Aqui o Estado não atendeu ele. Atendimento hospitalar deficiente. Cuidado que se fizeram cagada na pessoa, tipo assim, deram remédio errado, era para tirar uma perna, tirar a outra, aí a gente tem uma ação. Se é uma ação, é a regra da objetiva e já era. A gente segue lá na teoria do risco administrativo. Aqui é omissão, é quando o Estado foi omisso. Essa é uma jurisprudência também bem menos cobrada, mas ela existe. Beleza? Beleza, termina de copiar. Bate o print, que eu quero fazer agora uma observação para você. Olha só, vou fazer uma pequena observaçãozinha aqui. Eu sei que é bastante coisa, eu sei que há várias regras, mas calma que não é difícil não, tá? Eu quero só fazer um resuminho e a gente continua falando aqui de mais alguns pontos, ó. É o seguinte, quando a banca fala assim para você, de responsabilidade civil, o que você vai lembrar? Que a responsabilidade civil do Estado, ela é do Estado, hein? Poxa, não vou nem escrever, você sabe que é do Estado. Ela é objetiva. A banca veio no genérico, você responde a regra geral. Responsabilidade objetiva. Beleza. Agora, quando nós estivermos diante de uma omissão estatal, quando nós estivermos diante de uma omissão estatal, qual é a regra? Ah, diante de uma omissão estatal, a regra é a responsabilidade subjetiva. Mas cuidado, quando a gente fala de omissão estatal, há algumas exceções. Quando a gente fala da omissão estatal, há exceções. Casos em que, mesmo na omissão, ela será objetiva. Por exemplo, os danos suportados pelo preso. Beleza? Beleza. Só uma observaçãozinha aqui para você entender a regra geral da responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Ó, a banca fala para você de responsabilidade civil, falou de responsabilidade civil do Estado, o que você vai lembrar? Ela é objetiva. Falou a responsabilidade civil, a regra é objetiva. Contudo, se for um caso de omissão, como eu vou saber que é omissão, Thales? Cara, ou a banca vai narrar uma conduta omissiva, ou ela fala que é omissão, ou ela usa o nome da teoria, teoria da culpa do serviço e tal. Aí a regra é que a teoria rege a responsabilidade subjetiva. Mas cuidado, há casos em que mesmo na omissão a responsabilidade será objetiva. Então, algumas vezes, a questão é bem simples. Em algumas vezes, você deve analisar o contexto da questão. Você tem que ver enunciado e interpretar algo que a banca joga para você, beleza? Para não confundir aqui, não se embananar. Esse roteirinho ajuda bem. Mas vem cá, eu quero jogar uma outra jurisprudenciazinha legal contigo, ó. Uma outra jurisprudenciazinha legal. Deixa eu colocar aqui do lado, vem aqui para mim agora e olha só. Nós vimos várias jurisprudências. Essa daqui, ela também é uma jurisprudência interessante, porque ela junta vários aspectos que nós vimos até aqui. A gente viu que quando o preso foge, quando o preso sofre um dano, quando o preso sofre, o preso sofre um dano, parte da boca, o preso sofre um dano, qual que é a responsabilidade estatal? Objetiva, tal, beleza. Mas e quando o preso causa um dano a alguém fugindo? Olha só, vem aqui comigo, ó. Olha só, o que a jurisprudência fala? Em caso de danos
causados por presos foragidos.
Fugitivo, preso foge. Preso foge. E aí? O Estado responde pelos danos que o PEBA aqui causar?
Vamos lá. Ó, danos causados pelo preso fugitivo. O Estado não responde. Cara, você imagina que o preso foge e o Estado fica responsável por tudo que esse demônio fizer aí fora?
O Estado tá ferrado. O Estado tá ferrado, não tem como não. O Estado não responde. Então, quando o preso foge, ele tá foragido da cadeia e ele causa danos, ou até mesmo ali, a famosa saidinha e tal, né? O cara tá lá fora e causa danos, não tem responsabilidade estatal, não.
Ah, mas e na saidinha e tal?
Tá na lei, entendeu? Então tem que mudar a lei, não tem o que fazer, tem que mudar a lei daí. Mas o cara fugiu, foi lá, conseguiu escapar da cadeia, saiu da jaula e tá causando danos às pessoas aí durante vários anos. Não tem como o Estado ser responsabilizado por isso. Mas tem uma pequena exceção. Tem uma pequena exceção. Olha só.
O Estado não responde. Salvo. Então, cuidado, tem uma exceçãozinha aqui, ó. Salvo quando forem danos diretos e imediatos, salvo quando forem danos diretos e imediatos do ato de fuga.
Salvo quando forem danos diretos e imediatos do ato de fuga. É tipo assim, o capiroto está lá preso, ele está fugindo. Ele conseguiu escapar. Ele pula o muro. A hora que ele pum, cai do outro lado do muro, ele olha assim, tem alguém parado com o carro. Sou eu, cara. E ele tava com uma faca que ele conseguiu fazer lá dentro da cadeia mesmo, tá ligado? Ele já chega lá e me rouba o meu carro. Levou meu carro. Opa, é algo direto e imediato da fuga. O Estado vai pagar. Eu tava, calhou do outro parado do lado ali do presídio, essa porcaria caiu lá de cima, e já veio, me assaltou e me levou meu carro. O Estado vai pagar, o Estado vai me indenizar. Por quê? É algo direta e imediatamente relacionado com um ato de fuga. Aí, ao fugir, ele vai atropela alguém. O Estado vai pagar. Tá ligado direto. Tá fugindo. O Estado paga. Só que imagina que aí passa umas duas... Ele fica aí, né? Ele vai lá, se esconde. Passa umas duas semanas e ele começa a cometer as barbaridades dele. Aí não é responsabilidade estatal. Então, o Estado só responde pelos danos causados pelo fugitivo no ato direto e imediato da fuga, enquanto ele está fugindo. Tipo assim, o cara vai fugir, ele pega como refém uma pessoa que foi visitar um outro preso. Aí o Estado responde, porque está relacionado ao ato de fuga. Agora, os atos que o tranqueiro ali faz depois que está solto, está fugido, está foragido, não é responsabilidade estatal. Beleza? Beleza. E como é uma omissão, a responsabilidade como regra é subjetiva. Mas tem que tomar um cuidado. Quer ver um exemplo interessante? Ó, imagina que o cara vai fugir. Beleza? Que ele vai fugir. Aí, para fugir, ele pega uma faquinha feita lá dentro da cela, fura o coleguinha, e ele fala, nossa, gente, olha aqui, o cara caiu, se machucou. Aí o agente penitenciário entra para socorrer, ele vai lá e fura, mata ele também. E aí ele foge. Enquanto ele está fugindo, ele pula o muro e assalta um carro, rouba uma pessoa para pegar o carro dela. Roubou a pessoa, machucou a pessoa, roubou o carro, né? Foi assalto, pegou o carro, fugiu. Dali uma semana, ele assalta uma loja. Beleza. Quando ele furou o coleguinha dele de sala ali, de cela, né? Furou o coleguinha de cela. Era outro preso, não era? O Estado responde de forma objetiva por aquele outro preso. Beleza. Por ele ter lesionado o agente público, responde de forma subjetiva. Porque o agente público não estava sob a custódia estatal. Uhum. Por aquele veículo que ele roubou ali, o Estado responde também, na regra da subjetiva. por aquela loja que ele assaltou dali uma semana? O Estado não responde. Então tem que tomar cuidado, ó, tá vendo que um caso só. Quantas coisas nós vimos? Então, se é um dano causado a outro preso, objetiva. A um agente penitenciário, subjetiva. Você vê que esquisito, cara? É mais fácil a família do preso ganhar indenização do que a família do agente penitenciário. Ah, ele roubou um carro no ato da fuga. O Estado responde. Dali uma semana ele assaltou uma loja. O Estado não responde. Só a aplicação dessas teorias que nós vimos aqui. Beleza? Não é difícil. É só pegar as mães e depois você aplicar ali conforme vem prova. Muito bem, termina de copiar aí. Vamos para o próximo ponto. Vamos lá, para o próximo ponto. Bem legal essa matéria, né? Essa matéria é bem de boa. É só tomar cuidado aí com esses detalhezinhos. Eu acho bem legal essa matéria aqui, os exemplos e tal. Só que tem que tomar cuidado, que é uma matéria que tem muita jurisprudência, muita coisa em volta. Então a gente tem que ter um direcionamento adequado para a banca, para a prova, tá bom? Então, vamos agora para o próximo ponto da responsabilidade civil do Estado. Vamos falar aqui um pouquinho de outro ponto que é discutido, que é acerca da prescrição. Como assim prescrição, Talhos? Prescrição do direito que a pessoa tem de pleitear uma indenização em face de uma lesão estatal. Então, aquela pessoa que foi lesada, que sofreu aquele dano, ele tem um prazo para pleitear em juízo a indenização. Se ele não entrar com a ação, prescreve. Prescreve. Qual que é o prazo, Talhos? Puxa vida, isso aqui é discutido, hein, cara? Eu vou te dizer. Isso aqui dá cada treta, porque tem algumas discussões meio punk aqui, mas vamos ver a regra, ó. Você vai ver que essa daqui, ó, falou que para pleitear a indenização aí, o prazo é de 5 anos. Conforme eu disse para você, é discutido, mas isso aqui, esse prazo, é o que prevalece, é o que você pode colocar em prova aí, que é o que a gente encontra de maneira predominante. Que é o que a gente encontra de maneira predominante, beleza? Beleza. Só que cuidado que essa regrinha aqui que a gente está vendo, esse prazinho de 5 anos, é quando esse direito de indenização é daquela responsabilidade objetiva. Só que a gente está falando, ó, que é aquela ação contra pessoas jurídicas de direito público e contra pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. É a responsabilidade objetiva. Se for uma pessoa jurídica de direito privado que explora atividade econômica, aí você pode ir lá para a regra geral da iniciativa privada, subjetiva, os prazos, tal. Esquece. Esquece que a gente está vendo da responsabilidade objetiva, beleza? Tem discussão, tá? Tem gente que fala de 3 anos, tal, mas pode colocar essa daí, que essa aqui é a regra que a gente encontra em prova. Então, tá bom. Olha só. E o prazo, Thales, para o direito de regresso? Porque esse aí que você falou é o prazo que a pessoa tem para pleitear uma indenização. E o prazo que a administração pública tem para exercer o seu direito de regresso contra o servidor? O prazo que o Estado tem para pleitear o direito de regresso contra o servidor. Aqui, nós temos que ver como que é esse direito de regresso, tá? Cuidado. Eu vou colocar para você aqui o prazo de 5 anos, mas é um prazo de 5 anos em situação de ilícito civil. Nesse caso aqui da responsabilidade, que a gente estudou, porque tem uma observação, tem uma pequena observação. Quando for a ação de ressarcimento por um ato doloso de improbidade, imprescritível. Mas é um outro caso. Aí a questão está falando, na verdade, para você de improbidade administrativa. Veja bem, aqui eu estou falando não de um ilícito de improbidade, de um ilícito civil. O agente público foi lá, causou um dano ao terceiro. Esse terceiro processou o Estado. Tá, esse terceiro tem 5 anos para entrar com essa ação contra o Estado. Beleza. Aí o Estado perdeu. Para ele entrar com essa ação regressiva contra o agente público, 5 anos, nessa regra. cuidado, que quando for ali uma questão de improbidade e tal, que faz um link, é uma outra história. Porque aí, a ação de ressarcimento por um ato doloso de improbidade, aí é imprescritível. Cuidado para não confundir, beleza? Beleza. Aqui é a regra que nós temos, então. 5 anos para a pessoa entrar com ação contra o Estado, os mesmos 5 anos para o Estado processar e regressivamente obter aquele valor de servidor. Essa é a regra. Nossa, super discutido esses prazos aqui, tá? Mas é o que você vai encontrar em prova. Mas deixa eu colocar essa observação ali que eu falei para você. Porque, ó, então fala da prescrição, nós temos essas duas regrinhas, tá? Mas vamos colocar aqui essa pequena observação. Ó, quando estivermos falando de uma ação de ressarcimento, por ato doloso, então, ó, não é qualquer ação, hein? É ação de ressarcimento por um ato doloso de improbidade administrativa. Aí é aquela regrinha que a gente tinha conversado. Essa ação será imprescritível. Ela será imprescritível. Mas quando a gente fala de prescrição da ação, tal, aqui, de ressarcimento, de pleitear indenização, cuidado, então, cuidado. Vai estar escrito lá improbidade, tá? É muito mais fácil você sacar, é muito mais fácil você entender ali. Essa regrinha de 5 anos é assim. Lembra aquele esqueminha? Agente público causa um dano ao terceiro. Beleza, o terceiro entra com ação contra o Estado, 5 anos para isso. O Estado perde, regressivamente ele cobra a conta do servidor. Essa regressiva regra também é o prazinho de 5 anos, beleza? Esse aqui de 5 anos é quando for um dano causado por aqueles que respondem objetivamente, ou seja, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Essa é a regra que prevalece, é bem discutido. É bastante discutido, então cuidado. Estou jogando para ti aqui o que é o que acaba vindo mais em prova realmente, inclusive até o mais defensável em caso de um eventual recurso. Mas a gente sempre trabalha com base em questões para fazer os nossos esquemas. Legal? Vai lá, termina de copiar. Tem mais um detalhezinho ainda para analisarmos antes de encerrar essa parte. Vamos lá, mais um detalhezinho aí. Pouquinha coisa, mas a gente já fecha o tópico. Beleza? Beleza. Então vai lá, vou trocar de tela. Bate print aí que eu estou trocando. Ó, 3, 2, 1. Veja bem. Olha agora um outro aprofundamentozinho. Ó. O Estado, ele não responde. Ó. O Estado, ele não responde. Primeiro, por atos legislativos. O Estado não responde, ele não tem o dever de indenizar por atos legislativos. Ele também não tem o dever de indenizar, ele não responde por atos jurisdicionais. Ai, fizeram uma lei e eu não gostei da lei. Paciência, não tem o que fazer, o Estado não responde. Ai, juiz de uma decisão eu não curti. Paciência, o Estado não responde. Essa é a regra, beleza? Essa é a regra. O Estado não responde por atos legislativos e por atos jurisdicionais. Agora tem as exceções. Lógico que teriam exceções. Ó, ele não responde por atos legislativos e jurisdicionais, salvo, tinha que ter, né? Sempre tem um salvo ali. Salvo, primeiro, uma lei
efeitos concretos. Isso aqui cai pouquinho, mas cai. É uma lei que não tem aquele caráter genérico, abstrato. E aqui o que cai bastante em prova. Salvo uma lei inconstitucional.
Salvo uma lei inconstitucional. Se for lei de efeitos concretos ou lei inconstitucional, o Estado responde. Já vou dar exemplo, tá?
Ó, o Estado não responde por atos jurisdicionais. Salvo...
Olha as exceções aí, ó.
Salvo... Primeiro, quando nós temos alguém que foi condenado... Alguém que foi condenado por erro
judiciário.
Salvo ali o condenado por erro judiciário. Uma outra hipótese. Quando o cabra ficou preso, além do tempo fixado na sentença. Quando ficou preso, além do período fixado na sentença. Uma outra situação é quando a sentença foi proferida com dolo ou fraude do juiz. E o último casinho, situações de falta objetiva na prestação jurisdicional ou na prestação judicial.
Vai copiando que eu vou te explicar tudo, tá? Copia aí que eu vou te explicar tudo.
Esse falta objetivo aqui, ó. Vou colocar um exemplozinho para você. É quando nós temos um atraso ou uma recusa injustificada.
Um atraso ou recusa injustificada. Então vai copiando aí, que eu vou te explicar agora essas situações. São bem fáceis, tá?
Normalmente não tem muito segredo, não.
É mais um copiou-colou em prova. Mas é importante a gente entender um pouquinho também, porque eu já vi uma outra questão aí, que às vezes a banca narra uma historinha e tal, e se você entender vai ficar muito mais fácil você acertar a questão. Vamos lá então. Ó, o Estado fez uma lei. Não gostei da lei. Se ele me prejudicou, cabe indenização? Não, não cabe. Salvo uma lei de efeitos concretos ou uma lei inconstitucional. Deixa eu te dar um exemplozinho nessa, que essa de todas aqui é a mais cobrada. Eu já volto para essa parte, ó. Mas vamos trabalhar um exemplozinho. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho aqui a minha fábrica, beleza? Eu tenho aqui a minha fábrica e eu produzo um certo produto. Eu produzo um produto aqui que eu vendo e é onde eu ganho o meu suado dinheirinho. Só que para produzir esse produto, eu tenho que comprar o A, o B e o C. Eu compro essas três substâncias, esses três produtos aqui, tá? Faço aí a manufatura e vendo o meu produto. Beleza? Beleza, esse é o meu ganha-pão. Tá bom. Só que aí vem uma lei, é criada uma lei e falou, ó, no Brasil não pode mais comercializar a substância C. Ih, rapaz, ferrou. Por quê? Porque eu não posso mais produzir o meu produto, eu não ganho mais o meu dinheirinho, não dá mais. Tem direito à indenização? Claro que não. É função do Estado inovar no ordenamento jurídico. Às vezes isso aqui é um produto cancerígeno, um produto danoso ao meio ambiente. Cara, paciência. Não cabe indenização. Beleza? Beleza. Agora olha só, essa é a regra. Agora imagina que minha empresa quebrou, tá? Minha empresa, ó, já era, quebrou por conta disso. Passa aí um tempo, o Estado fala que essa lei aqui é inconstitucional. Judiciário julga essa lei inconstitucional. Ah, não, fi. Aí vão me pagar? Por quê? Porque fizeram uma lei de merda. Aí vai ter que me pagar? Claro. Porque essa lei é inconstitucional. fizeram uma lei errada. Aí esse erro ao fazer a lei me prejudicou. Aí tem direito à indenização. É o que nós vimos. Então, olha só. Quando a gente fala aqui de atos legislativos, não há que se falar em dever de indenizar. Salvo se foi uma lei de efeitos concretos ou uma lei inconstitucional. Essa é a mais cobrada. E atos jurisdicionais, professor? O juiz deu uma decisão e eu não gostei da decisão. Problema de quem não gostou? O Estado está lá para proferir decisões. Tá, mas tem exceções, ó. Tem casos aí que nós temos que analisar. Casos em que o Estado responde. Primeiro, condenado por erro judiciário. O juiz pisou na bola, o juiz errou. O juiz analisou errado, tal, aí vai ter que indenizar. Preso além do tempo fixado na sentença. Ó, rapaz, esqueceram o cabra na jaula. Passou o prazo e esqueceram ele lá. Esqueceram o puto preso. Tinha uma pena de 5 anos, faz 10 que ele tá lá. Vai ter que indenizar. Dolo fraude do juiz. O juiz deu a sentença lá para prejudicar a pessoa, porque ele não gostava, porque ele ganhou um troco e tal. Falta objetiva na prestação jurisdicional. A banca vai copiar e colar, ou ela pode falar para você também um atraso ou uma recusa injustificada. Imagina, por exemplo, que eu preencho todos os requisitos para obtenção de uma medida cautelar. E o juiz, não, por quê? Não, porque eu que mando, falando que não. Cara, não é assim. O juiz tem uma coisa chamada livre convencimento, ele decide como ele quiser, mas é o livre convencimento motivado, ele tem que motivar também, não é Deus, ele tem que motivar a decisão. E o juiz fala, não, não vou não, porque eu não quero. Opa, peraí, nesse caso o Estado pode ter que indenizar se eu sofrer um dano por essa falta na prestação jurisdicional, beleza? Não é muito comum que a banca elabore exemplos complexos aqui para não dar margem para recurso. Normalmente ela se atém aqui, ó, aos termos da forma que você está analisando. Beleza? Então aqui, falou aqui de atos legislativos ou jurisdicionais, não tem responsabilidade estatal. Não há que se falar em dever do Estado de indenizar. Salvo esse monte de exceções aí. Casos em que o Estado responde. Beleza? Beleza. Não é difícil. Não é difícil não, mas você tem que tomar cuidado com os detalhezinhos. Maravilha? Show de bola, professor. Foi tudo tranquilo, então? É isso aí. Fizemos aqui a parte da teoria no que tange a responsabilidade civil do Estado. Eu quero que você tome cuidado, porque é um tópico bastante discutido, é um tópico que a doutrina vai para tudo que é lado, sempre tem jurisprudência, a briga aqui é uma coisa muito viva. Eu digo isso porque às vezes você lê ali um artigo na internet, você vê alguma coisa, não quer dizer que está errado, mas às vezes não é a posição que vem em prova. E às vezes, cuidado, você viu aquele ditado que mandurinha só não faz verão? Às vezes sai uma decisão no sentido aqui. Não quer dizer que a jurisprudência mudou, é uma decisão. Às vezes há várias outras decisões em outro sentido. Então tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala jurisprudência, é o posicionamento dos tribunais em dado sentido. E às vezes o posicionamento vai para os dois lados. Nós temos que ver qual é o predominante, qual que vem mais. Tem que analisar. Ou às vezes essa decisão foi emanada pelo STF em sede de repercussão geral. Aí esquece as outras, é essa que manda. Então eu digo isso, porque às vezes você vai pegando informações aí a esmo e acaba, né, fazendo caca. Então cuidado. Claro que é algo muito vivo, é algo que a gente sempre tem que estar de olho. A gente trabalhou aqui um monte, mas um monte de jurisprudência, que são as importantes para a prova e tudo direcionado. Aí é contigo. É bundinha na cadeira, é fazer o estudo, é se dedicar, é pagar o preço realmente para ter aquilo que você quer, né? Que é o teu cargo público. E treinar, cara. Treinar. Não pode ter preguiça, não. Vê uma, vê duas, vê três, vê quatro, vê cinco. Tem que ver várias vezes o mesmo conteúdo. Isso aí é a vida do concurseiro, tá? Nunca se iluda achando que vai chegar de bandeja assim para você. Não vai, não. Você que tem que ir lá e pegar. E tem que treinar também. Mas fazendo tudo isso aí, o resultado vem, beleza? Um grande abraço, até a próxima aula.